E então, em nome da Comissão de Educação, gostaria de os cumprimentar e dar-lhes as boas-vindas aqui à Assembleia da República. E nós recebemos o pedido de audição dirigido ao Sr. Presidente da Comissão, foi distribuído a mim para dirigir esta audição. Temos aqui o deputado Acácio Pinto, do Partido Socialista, o deputado Duarte Marques, do PSD, também connosco. Esta audição, em todo caso, é gravada, é elaborado um relatório, depois é apresentado na Comissão a todos os deputados da Comissão de Educação. Já sabemos que, às vezes, os partidos mais pequenos têm mais dificuldade em estar presentes, porque, naturalmente, estão a decorrer trabalhos de outras comissões. Aliás, nós todos estávamos em outras comissões antes de... E interrompemos para estar aqui, mas não há aqui nenhum demérito de algumas ausências que houver, apenas se terá que ver com isso, mas de qualquer maneira o relatório depois que é apresentado na Comissão é de conhecimento de todos os deputados da Comissão e é apresentado no plenário. Este tipo de audições nós normalmente damos a palavra naturalmente a quem se dirige ao Parlamento, eu diria um tempo assim... 10 minutos, que imagino que será suficiente, e depois os deputados presentes poderão fazer algumas questões e depois devolvemos-lhes a palavra para responder àquilo que ficar por responder, mas passo imediatamente a palavra, pedia só que se apresentassem também para efeitos da gravação e depois podemos seguir. É só carregar no botão verde.
Ok, pronto. Então, muito bom dia a todos. Vou saltar o protocolo porque, sinceramente, não o conheço todo, principalmente nas circunstâncias em que estamos. Depois, se calhar apresentarmos, eu sou Gonçalo Azevedo Silva.
Eu sou Miguel Abrantes.
Eu sou Ana Rita Borges.
Pronto, e somos respectivamente o Presidente e depois os meus outros dois colegas são colaboradores da Associação. Bom, eu pedi na altura do mail em que trocámos alguns mails com a Assembleia da República, nós pedimos retroprojetor, isso não foi no segundo mail, portanto há uma, sim, não ficou tratado, mas pronto, também não é por aí. Era importante para nós mostrarmos, pronto, o nosso eixo central de ação, que é o site, era muito importante. Ok, se desse, pronto, nós podemos saltar essa parte e depois retomar mais tarde, mas era mesmo importante para mostrar. Sim, exatamente. O site é www.gapyear.pt. Gapyear.pt. Começando então, a Associação Gapyear Portugal, a AGIP, Associação Gapyear Portugal, é uma associação sem fins lucrativos que nasceu de uma iniciativa de dois jovens, que eu e outro colega meu que não está aqui presente, que é o vice-presidente da associação, no final de um gap year que nós fizemos. O que é um gap year? O gap year é um ano em que se faz uma pausa na nossa atividade cotidiana para partir e fazer partir para outro sítio e fazer alguma coisa diferente. No nosso caso fizemos uma série de voluntariados e de estágios profissionais e acabámos por aprender tanto que no final desse ano percebemos que de facto seria muito importante para Portugal darmos a mesma oportunidade a estes jovens, aos portugueses, não é? No fundo, mostrando-lhes que há uma série de benefícios que podemos tirar deste ano. E basicamente foi isto. Tendo isto em consciência, juntámos-nos com alguns outros colegas nossos e criámos a associação para divulgar, que tem tem dois objetivos principais. O primeiro é divulgar o conceito de gap year e o segundo é apoiar todas as pessoas que decidam fazer um gap year, tendo como alvo mais concreto o público, a população, que é compreendida entre os 15 e os 20 anos. Pronto. Agora que já sabem o que é um gap year, se calhar já sabiam, mas certo que é um tema que não é muito habitual em Portugal, nós para o desenvolver e para o tornar habitual dentro... Pode tornar habitual perante os jovens portugueses, nós achámos por bem dividirmos em quatro eixos de ação, cada um deles com a sua função. E eu agora gostava de mostrar o projeto, mas infelizmente não está aqui o retroprojetor, mas eu tenho aqui em suporte físico. Pronto, e os quatro eixos de ação são a plataforma online, o tal site www.gap.pt, onde tem uma, que está dividida em várias partes, uma delas que dá apoio através das informações que prestamos a nível de dicas de viagem e mesmo dos vários países. Nós acabamos por classificar todos os países do mundo, quer dizer, neste momento ainda não são todos, mas serão todos dentro muito em breve. Tentamos classificar todos os países em termos de saúde, de higiene, de custo de vida, que também é muito importante para as pessoas acabarem por perceber se é exatamente este país que querem ou se é este o país mais acertado para viajar. Tudo para aumentar o conforto e a segurança do jovem no momento em que toma a decisão de fazer um gap year. E depois temos também um fórum, onde... depois eu vou ter muito prazer em mostrar-vos isto, mas no site, porque é mais simples de perceberem, mas o fórum é um sítio onde temos em contacto futuros viajantes com os gaps, que é assim que chamamos às pessoas que já fizeram gap year, do passado, e depois acabam por trocar uma série de experiências que facilita depois e torna mais... bom, esta ação mais segura. Depois temos uma rede portuguesa no estrangeiro, que é tal como o nome indica, uma rede de imigrantes portugueses, onde os jovens têm a possibilidade de os contactar para lhes pedir apoio quando estão lá fora, têm a oportunidade de pedir conselhos, de pedir ajuda para visitar a cidade ou por aí fora. Depois temos um segundo eixo de ação, que é o colóquio anual de gaps, mais uma vez para aumentar o conforto e a segurança destes jovens, que é um evento que pretendemos organizar para que os jovens possam estar em contacto com pessoas que já viajaram, com os pais de pessoas que já viajaram, com empresários, tudo para que as pessoas percebam que de facto um gap year não é impossível de fazer e que as vantagens são inúmeras. E mesmo para os pais terem mais, se sentirem mais confortáveis em deixar os seus filhos ir viajar pelo mundo. Depois temos a terceira, que é a interação com as escolas, cujo objetivo máximo será a divulgação do projeto, que faremos uma série de palestras e workshops, e mesmo... pronto, o nosso objetivo é ir de encontro às escolas para que o contacto seja mais próximo e assim se consiga fazer melhor a nossa ação. Não é? Depois temos um quarto plano de ação, que são os incontornáveis redes sociais, que hoje se tornam muito importantes para qualquer ação que tenha como público-alvo os jovens. Pronto, depois se calhar passávamos já para a equipa. A nossa equipa somos basicamente jovens, somos todos jovens universitários, com exceção de três pessoas. Isto para vocês perceberem mais ou menos como é que nós trabalhamos. Somos quase todos jovens universitários, com exceção de três pessoas, volto a repetir, um que é licenciado em gestão, depois dois professores. Um de português, não, neste caso até são doutorados, um doutorado em português, outro em inglês, tudo para que a qualidade e a forma como nos apresentamos à sociedade seja a melhor. Isto é, o nosso site, todas as comunicações que fazemos, para garantir exatamente que, uma vez que estamos a lidar muito próxima, de forma muito próxima com os jovens, fizemos questão de falar com estes professores para garantir que tudo o que fazíamos, todas as nossas ações seriam corretamente explícitas. Pronto, depois temos aqui um plano de atividades. Se calhar convém aqui falar antes do financiamento. Até agora nós temos vindo a ser patrocinados apoiados por uma fundação privada, do Conselho Nelas, que nos ajudou, enfim, na parte inicial. Depois, pronto, temos o plano anual de atividades, do qual fazem parte as seguintes atividades: distribuição desdobráveis por todos os alunos do ensino secundário em Portugal, uma vez mais, para que o conceito seja conhecido por todos os jovens. Depois, a divulgação do conceito através da fixação de cartazes, a participação na Futuralia, que é uma feira de educação, a participação em vários festivais de música, a participação no Festival de Secundário, a realização de workshops e palestras em várias escolas do país, a divulgação do conceito através dos vários agentes mídia, realização de concursos online para uma eficaz divulgação do projeto, realização do colóquio anual de GAPS, partilha de material informativo sobre o conceito na página da AGIP, no Facebook. Pronto, agora vou-vos mostrar o site só para vocês se inteirarem, porque o site é mesmo o nosso orgulho e acho que está muito bom mesmo. E é o nosso eixo de ação, e por isso, é o nosso principal eixo de ação, digamos. Pronto, se calhar enquanto estamos à espera que isto passe a funcionar, se calhar podíamos falar um bocado mais em concreto das várias vantagens que tem fazer um gap year. Acho que se tornou mais ou menos claro para todos o que é o conceito, de que é que se trata, mas podíamos falar das vantagens dos benefícios mais imediatos para os jovens. A nível pessoal, se calhar o jovem que faz um gap year acaba por regressar a Portugal com os horizontes mais abertos. Se calhar regressa uma pessoa mais humilde pelo facto de ter que lidar com países e com culturas mais complicadas que a nossa e muito diferentes, não é, do que estamos habituados. Depois, se calhar, regressará um jovem muito mais autoconfiante por via das dificuldades e das barreiras todas que teve que ultrapassar. Será sempre um jovem que, em comparação com o que era anteriormente, com muito mais vontade até do que estudar, porque vocês podem não acreditar, mas está um ano fora sem estudar e só a viver dia após dia, acaba por se dar muita importância ao estudo e é verdade. Isto pode ser estranho, mas é mesmo verdade. Depois, a nível profissional, provavelmente será um jovem que regressará muito mais muito mais dinâmico, não é? Um jovem com muito mais destreza a resolver problemas e a apresentar novas soluções. Se calhar aquele chavão do pensar fora da caixa nunca fez tanto sentido e nunca foi tão verdade para um jovem que faz um gap year. Se calhar vai ser um jovem provavelmente será um jovem que terá maior facilidade de adaptação. Isto em termos profissionais é muito importante, porque sabemos que o mercado hoje em dia é bastante dinâmico e nós temos de estar sempre a adaptar a novas situações. Depois, provavelmente será um jovem que estabelecerá maiores e mais fortes relações com os vários colegas, mesmo numa empresa mais multicultural, isso será então ainda mais visível. E depois será provavelmente também um jovem muito mais motivado, porque ao longo do ano o jovem terá a oportunidade de se debater e perceber exatamente se é aquele o curso que quer ou não seguir, e provavelmente isso vai trazer ao mercado de trabalho um jovem no futuro mais certo que era realmente aquilo que queria fazer. Depois, por fim, para acabar, a nível humano, uma vez que o jovem provavelmente vai ter que fazer voluntariado, ou vai fazer voluntariado, vai desempenhar essa atividade, e provavelmente vai regressar uma pessoa mais solidária e uma pessoa que aceitará a diferença com mais facilidade. Portanto, estas são as vantagens mais imediatas de fazer um gap year. Com certeza que haverão outras, com certeza que estas não se aplicarão a todas as pessoas, mas estas são as mais importantes. Obrigado. E o site não... pensei que tivesse ligado. Pronto. Como eu estava a dizer, este é o nosso principal eixo da ação. Portanto, é aqui que centralizamos todos os nossos serviços, tudo o que fazemos e todos os nossos objetivos estão aqui bem... bem explícitos. Portanto, temos aqui a home, onde explicamos exatamente o que fazemos e quem somos. Depois temos aqui o tal separador Conselhos Úteis, pronto, que fala... está, como vocês não conseguem perceber, está um bocado desformatado. Isto supostamente estava a castanho, mas pronto, não há... vocês conseguem perceber que isto não estaria assim, mas de qualquer forma, pronto. Aqui tem portanto, os conselhos úteis, são as dicas de viagem, não é? Temos aqui, falamos sobre saúde, transporte, segurança, damos dicas o que é que se deve usar, o que é que não se deve usar, quando andas sozinho na rua, o que é que deves fazer, pronto, esse tipo de coisas. Aquelas dicas de viagem mais práticas. Depois temos aqui o separador de informações práticas, que é uma coisa que se calhar até dá jeito, é transversal a todos os viajantes e não só a estes que vão fazer um gap year, em que se pode inclusive escolher fazer aqui uma busca específica, uma pesquisa avançada, como se utiliza na gíria, em que se fala aqui, em que se seleciona, por exemplo, aqui um critério qualquer: segurança superior à média, higiene superior a baixa e custo de vida inferior a 10 euros. Pronto. E depois aparecem todos os países que reúnem estas condições. Tudo para que o jovem saiba escolher exatamente o país que é o mais acertado para fazer a sua viagem. Isto agora está a abrir um destes exemplos, mas pronto, é basicamente isto que diz. Sobre cada país temos esta informação para que o jovem consiga perceber se este é exatamente aquele país mais certo para si, porque há jovens que se calhar terão mais facilidade em estar em ambientes com menos segurança e que sabem se comportar bem nesse ambiente e que têm possibilidades para pagar este valor diário, mas que para outros países já seria mais complicado. Pronto. Isto também para mostrar que existem uma série de países onde é possível viver com muito pouco dinheiro. Nós fizemos as contas e um gap year pode se tornar, claro, dependendo do país, um gap year pode se tornar mais barato do que entrar para o ensino secundário. Por exemplo, temos aqui o Bangladesh, que não será o melhor exemplo de um país a escolher, mas bom, será sempre um país desafiante em que se consegue viver com 5 euros por dia. E estes valores são sempre surgem sempre de uma pesquisa muito, muito forte em vários sites e também do feedback que temos de vários viajantes. Pronto. Portanto, isto são sempre informações em que as pessoas podem confiar. Depois temos aqui um fórum, que é exatamente isso que eu dizia há pouco, um sítio onde podemos pôr em contacto toda a gente, não é? Os viajantes e os futuros viajantes, e mesmo os pais. Portanto, como vocês podem ver aqui, temos um registro para papás e para amigos, exatamente para que eles possam colocar as suas próprias dúvidas, possam perceber se é realmente seguro ou não. Fazer um gap year. Por acaso não tivemos nenhum. Já tivemos algumas inscrições pais, mas eles ainda não ganharam a coragem suficiente para fazer a pergunta. Posso-vos dizer que com a pequena divulgação que a associação tem neste momento, nós temos 3 meses de trabalho e de pouca divulgação. Portanto, a divulgação que fazemos é mais local e mais usando mais o Facebook, com todas as limitações que isso tem. Temos neste momento 60 pessoas inscritas para gap year para o ano. O primeiro gap year em Portugal foi feito em 1943, por uma senhora já com 60 anos na altura, não, com 40 anos na altura, acho eu, uma professora da escola primária, e, bom, estes 40 anos não são certos, agora não estou a recordar do número certo, da idade certa, mas pronto, em 1943 foi feito o primeiro gap year em Portugal, e desde lá temos informação que terão sido 40 as pessoas que fizeram gap year após essa data. Claro que nós não saberemos, não conheceremos todos estes números, mas bom, fica uma ideia que é bastante, onde é bastante visível que de facto isto é uma atividade conhecida em Portugal, que é que são 40 pessoas, comparando com países como a Inglaterra, onde há 200 mil pessoas a fazer isto por ano. E como casos como a Austrália, a Alemanha, Estados Unidos da América, aí já não tenho dados tão concretos, mas onde também são milhares a fazê-lo por ano. Portanto, temos aqui uma grande margem de manobra para trabalhar. Depois temos a rede portuguesa no estrangeiro, que é um separador muito interessante, a nosso ver, que é um sítio onde as pessoas podem, como eu vos disse há bocado, se inscrever para receber futuros gaps em casa para fazer com que eles se poupem dinheiro e por aí fora. Pronto, agora se calhar vou passar ao outro, que é por onde andam os gaps, que é para perceber exatamente onde é que estão os vários viajantes e para conseguir combinar viagens, para pedir informações e por aí fora. Tudo para aumentar o contacto e o conforto, tal como são os nossos objetivos. Pronto, e basicamente é isto do nosso site. Depois, se vocês tiverem a oportunidade, vejam isto já com a formatação certa, porque agora está um bocado feio. Mas o nosso objetivo era fazer um site que se aproximasse dos jovens, da viagem. Aquilo é mesmo um caderno para mostrar um bocado isso que é importante. Agora, se calhar, a parte final, falar um pouco do que nós vínhamos aqui fazer, não é? Do que, se calhar, com que fim é que viemos aqui, com que fim é que pedimos esta audiência. Bom, nós, como jovens que somos, e se calhar, nós fizemos alguma investigação, mas de facto não temos uma consciência plena de todas as funções e todos os meios que vocês podem usar para nos ajudar. Isto é, se vocês estiverem disponíveis para nos ajudar. Mas pensámos em algumas coisas que se calhar poderiam ser importantes para nós. A primeira, se calhar, seria muito importante para nós, se os senhores deputados estivessem disponíveis para tal, ser reconhecidos pela Comissão. Isso era muito importante porque, se calhar, nos dava alguma credibilidade. Eu não sei se legalmente isso é possível, se os senhores deputados têm esses meios disponíveis, mas seria importante para nós, porque, uma vez que também vamos estar muito próximos das escolas, isto seria importante. Depois temos um segundo ponto onde se calhar também os senhores deputados poderiam interferir a nosso favor, não é? Digamos. Temos como vos disse, a associação quer estar muito próximo das escolas e uma das atividades que se propõe a desenvolver é a distribuição de flyers por todos os alunos do ensino secundário. Nós já temos alguns patrocinadores em vista, já estamos a negociar com alguns, e em princípio teremos o dinheiro disponível para distribuir um folheto, um desdobrável a cada aluno do ensino secundário. Já pedimos uma audiência com o Ministério da Educação. Sabemos que isso foi feito há 2 meses. Na altura recebemos logo um mail a dizer que tinha sido despachado para o Secretário de Estado do Ensino Secundário. Bom, mas não sabemos se é exatamente com eles que devemos falar, se os senhores deputados poderiam ajudar, de que forma. E depois, o segundo ponto dentro da proximidade ao ensino secundário era a alteração, a possível alteração do conteúdo, que é, da forma como o tema é abordado na disciplina de inglês, uma vez que este conceito já é falado no 11º ano, opcionalmente, portanto os professores podem optar por falar sobre isto ou não, e uma vez que isto é feito, nós gostaríamos de melhorar a forma como isto é feito, se possível, criando, nós como vos dissemos, temos uma professora de inglês que nos está a auxiliar, se fosse possível criar uma pasta já preparada para aquela aula em específico, onde facilitávamos o trabalho ao professor e melhorávamos a qualidade com que o professor transmitia estes conhecimentos, cedendo material interativo, experiências próprias, porque o problema do gap year em Portugal, pela experiência que vamos tendo, é não é o problema do gap year, porque é que o gap year não vence em Portugal, ou porque é que não tem vencido, mesmo pertencendo já ao currículo de inglês. É precisamente pelo facto das pessoas olharem para o conceito e para esta hipótese como algo muito remoto, não é? Ninguém acredita exatamente que isto é possível fazer, que é uma hipótese real. Isto porque toda a gente pensa que é muito caro, mas eu há bocado disse que era possível fazer um gap year com menos dinheiro do que aquilo que era necessário para entrar para o ensino superior, mas também é possível fazer um gap year ganhando dinheiro ou então não gastando dinheiro todo, que é, temos o caso de alguns locais de voluntariado onde se consegue estar a trabalhar e receber a alimentação e o alojamento gratuitamente. Depois temos o caso em que temos uma série de pessoas que estão aqui, até inscritas aqui, para prestar informações no nosso site, que viajaram à volta do mundo praticamente através dos pequenos part-times que iam conseguindo ao longo dos países. E, portanto, nós gostávamos é de provar que um gap year, o gap year é possível, e está tudo ao alcance de todos os jovens portugueses. Claro que uns podem fazê-lo com mais dificuldade e aceitamos perfeitamente que para muitos não seja possível, por uma série de questões, mas nós queríamos provar é que, de facto, isto é possível. E depois, o último ponto, ou melhor, o penúltimo, era para deixar uma pergunta em aberto, que é de que forma, agora, em vez de estar aqui a surgir, de que forma é que vocês nos podem ajudar? Que meios é que os senhores deputados acham que têm ao seu dispor para nos ajudar? E depois, por fim, era para deixar o desafio à Comissão de Educação e aos senhores deputados que estão presentes, de levar isto mais além e de, pronto, não sei se conseguem chegar, claro que conseguem, mas quais são os meios que têm ao vosso dispor para fazer chegar isto ao governo ou a quem de direito, para que de facto isto não morra e para que se consiga ter aqui um ponto de mudança no sistema educativo português, porque não haveria felicidade maior para nós, a associação, ver que daqui a uns anos constatar que de facto isto é uma hipótese ponderada no final do 12º ano, que os jovens portugueses estão com os horizontes mais abertos porque começaram a fazer gap years ou porque os seus colegas fizeram e que são agora uma proposta de maior valor ou de valor acrescentado para os empregadores. E é tudo.
Muito bem, muito obrigado então pela apresentação e pelas perguntas que deixaram também, e estão cá os deputados também para responder. Chegou entretanto também a senhora deputada Odete João, do Partido Socialista, que eu também cumprimento. Vou passar a palavra aos seus deputados. O deputado Duarte Marques tem que ir para outra comissão, se bem me recordo, se não se importarem, dava-lhe a palavra primeiro e depois aos restantes colegas.
Obrigado, Sr. Presidente, em exercício. Eu queria em primeiro lugar pedir-vos desculpa, porque eu tenho um relatório para apresentar numa comissão ali ao lado, estou aqui à espera que me chamem, por isso eu vou ficando até me chamarem, que é a Comissão de Assuntos Europeus, precisamente. Eu, em primeiro lugar, queria-vos dar os parabéns por terem a audácia de ter feito, acho que todos fizeram o gap year, imagino, ou se não querem fazer, tu já fizeste, imagino, exatamente, mas pronto, e a audácia de terem desenvolvido este projeto, que pelos vistos tem pés e cabeça, e é no fundo um conceito muito importante. Eu tenho lamento não o ter feito, gostava imenso de ter feito. Tenho vários amigos que fizeram no final do ensino superior. Aliás, eu estava aqui a ouvir-vos e partilhei logo o vosso site no Facebook, e precisamente esse amigo veio logo dizer, sugere que eles também façam isso para o ensino superior, e acho que é uma tendência natural, é que venham fazer isso mais tarde, porque aumenta a empregabilidade. A educação não formal, que é feita também através dessas experiências, é fundamental. E eu considero que, tal como fazer Erasmus, engrandece os nossos conhecimentos, a nossa cultura, a nossa forma de ver o mundo, e como há bocado dizia, e muito bem, a forma também de nos enrascarmos lá fora e de podermos ganhar outra maturidade. E isso parece muito importante, e esse conceito terá algumas condicionantes em Portugal, por isso é que não é tão falado, porque não há essa tradição, mas imagino, como dizia há bocado, e muito bem, que muita gente pense que seja de realmente caro. Eu também acredito que muitos pais têm muito medo de mandar um filho com 16 anos para o Burkina Faso, por exemplo, por mais que isso possa parecer barato. Essa é uma barreira que tem que ser ultrapassada, e de facto é uma abertura de espírito muito grande, e o vosso site, o vosso trabalho vai permitir, por um lado, divulgar aquilo que é o conceito, as vantagens e desvantagens, mas também funcionar como uma ferramenta muito útil para quem de facto ouviu falar nisso pela primeira vez. Quanto às vossas sugestões que davam há bocado e os pedidos de ajuda, eu penso que essa questão da disciplina do inglês é uma sugestão que nós depois aqui podemos dar ao Governo e ao Ministério da Educação, mas acredito que depois do vosso site ser divulgado, qualquer professor de inglês atento à matéria irá passar a usar o vosso material para poder explicar aos alunos, aos seus estudantes, de forma mais eficaz como é que funciona. Toda a gente percebe que mostrar um site é muito melhor do que mostrar um panfleto. E admito claramente que possa ser uma coisa natural. Gostava também de vos recomendar que contactassem o Instituto Português da Juventude e do Desporto e o Conselho Nacional de Juventude e a FNAS, que é, são as duas, são as três entidades em Portugal, no setor do Estado e também da sociedade civil, que gerem as áreas da juventude, e que tentassem a vossa inscrição no RENAJ, ou seja, passarem a ser uma ação juvenil para poderem, por um lado, participar em todos os fora relacionados com a juventude e também, quem sabe, vir a obter algum tipo de apoio do Estado para as vossas atividades. Registo o facto de terem procurado apoios privados para desenvolver o vosso projeto, o que também me parece fundamental. E eu vinha, no fundo, também, porque vou fazer-vos duas questões. Uma é, primeiro, perguntar-vos se vocês fazem parte de uma rede ou se existe alguma rede internacional através da qual vocês tenham este tipo de informação, porque o trabalho que está ali feito de pesquisa dos países é um trabalho muito extenso, e eu imagino que possam fazer parte já de alguma associação europeia que gira este tipo, ou que promova, europeia ou internacional, que promova este tipo de trabalho. E perguntar-vos também, se calhar será isso o mais importante, se há algum tipo de barreiras que tenham identificado, sobretudo no final do secundário, a passar para o superior, que vos impeça, por perda de direitos ou por perda de graus ou até de barreiras administrativas que diminuam a vossa preparação ou até a vossa posição para concorrer ao ensino superior. Ou seja, se há algum tipo de barreiras que enfrentem, quem faz o gap year no acesso ao ensino superior, possam ou não ser ultrapassadas. E nós, eu pelo menos da minha parte do PSD, podemos tentar aquilo que for razoável e que fizesse sentido, dar alguma resposta a isso. E terminava dando-vos sinceramente os parabéns por estarem cá e por fazer este tipo de divulgação. E acredito que daqui a um ano e daqui a 10 anos teremos muito mais portugueses a fazer este ano e que tenha resultados para todos.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Acácio Pinto. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Michel Seifert. Gostaria também de saudar os elementos aqui presentes da Gap Year Portugal. Eu conheço o Gonçalo Azevedo, os outros passei agora a conhecê-los e saúdo-vos a todos. Efetivamente, aquilo que nos trouxeram aqui é uma iniciativa relevantíssima. Aliás, eu quero também aqui rever-me nas palavras que o deputado PSD Eduardo Marques aqui acabou de deixar. Todas elas me parecem relevantes e também as diligências que ele sugeriu que pudessem também fazer parecem-me oportunas e não vou estar também a repeti-las. Dizer-vos que efetivamente eu acompanhei, não por acaso, mas acompanhei o Gap Year em que o Gonçalo Azevedo participou ao longo dos dois anos, de 2011 e 2012, salvo erro, 2011 e 2012, e portanto percebi, eu também não tinha um conhecimento muito largo do Gap Year, e percebi a relevância que este conceito pode trazer para os jovens portugueses. Aliás, se nós virmos bem, este é um conceito antigo, não é propriamente um conceito dos anos do século XX ou do século XXI, é um conceito antigo. Aliás, os ingleses no século XVI, século XVII, tinham o designado Grand Tour, que era uma viagem que faziam durante 3, 4, 5 anos pela Europa. Evidente que eram jovens da classe mais média-alta, ingleses, que faziam esse percurso pela Europa. E só após esse percurso, nomeadamente pelos países culturalmente mais fortes, como era o caso da Itália, da Grécia, etc., só após essa viagem é que eles estavam verdadeiramente, tinham verdadeiramente concluído a sua formação para começarem a sua atividade profissional. E, portanto, saúdo-vos nesse aspecto, porque efetivamente os jovens, tenho a certeza, ganham uma evidência muito diferente, e creio que o ano sabático, digamos assim, que o jovem impõe ao fazer o Gap Year, em nada o prejudica, pelo contrário, sai muito mais enriquecido desse percurso que faz. E, portanto, isso são só vantagens que ele pode ter e usufruir do contacto com outra cultura, com outras realidades, para poder utilizar também na sua vida académica, no caso de o Gap Year ser feito no final de secundário, ou para a entrada na sua vida profissional, no caso do Gap Year poder ser feito no final do ensino Superior, como aqui foi também sugerido pelo deputado Duarte Marques, e acho que também passará, de certo modo, pela vossa, pelos objetivos da vossa associação. Saúdo também o facto de estarem e terem tido o apoio de chamemos-lhe assim, de instituições privadas, porque efetivamente elas são uma mais-valia também, que vos podem ajudar em muito, e foi aqui relevado pelo Gonçalo Azevedo que tiveram, no caso concreto do Gapier, que efetuou o apoio da Fundação Lapa do Lobo, que é uma associação, é uma fundação do Distrito de Viseu, pelo qual eu também sou eleito, e portanto que conheço também a sua dimensão do ponto de vista cultural e do ponto de vista até do apoio a bolseiros do ensino superior. Portanto, basicamente, dito isto, o que eu vos queria aqui deixar bem claro era que, por parte do Partido Socialista, tudo faremos para poder, efetivamente, enfatizar esta vossa iniciativa, dar-lhe o relevo que ela merece e poder também aqui na Assembleia da República dar o nosso contributo para que possamos constituir mais-valias objetivas para que os jovens portugueses possam, efetivamente, equacionar essa possibilidade de fazerem um gap year e retirarem desse gap year mais-valias objetivas para a sua formação e para a sua visão do mundo, que será com certeza muito mais enriquecida e muito maior. Portanto, não quero estar aqui a alongar mais, dizer-vos que as questões que aqui inventariaram, como aquelas que gostariam que a Assembleia e os deputados se envolvessem, todas elas me parece que poderemos, em algumas nem tanto, porque são da natureza, são da competência estrita do Governo, mas creio que nós poderemos também, para além da divulgação objetiva que iremos fazer, e o deputado Miguel Seifert, que está a presidir hoje esta audição, disse que vai dar nota expressa à Comissão de Educação sobre esta reunião, e creio que também, pelas várias formas de intervenção dos deputados, irão também fazer chegar também esta audição, pelos meios normais e pelos meios informais, às mais variadas instituições, nomeadamente também ao Governo, como aqui tentaram sugerir. Portanto, deixo-vos também esta disponibilidade completa e absoluta e dou-vos os parabéns e desejo, objetivamente, que o Gap Year Portugal possa ser uma plataforma aberta aos jovens, e está a sê-lo já, e que possa, de certo modo, desconstruir uma ideia e uma cultura que está objetivada na sociedade portuguesa, e daí não termos, efetivamente, muitos gaps ao longo dos últimos anos e ao longo das últimas décadas em Portugal. Parabéns e desejo tudo de bom para a vossa associação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei, acho que o deputado Pedro Delgado Alves também, não sei se quer, acabou de chegar.
Bom dia, peço desculpa, atraso, tive um percalço automobilístico, mas queria também saudar a vossa iniciativa, enfim, também, não vou estar a repetir as palavras do Sr. Deputado Cássio Pinto e do Sr. Deputado Duarte Marques, que me antecederam, que imagino, o Sr. Deputado Duarte Marques não ouvi, mas imagino que tenha sido também de salvação. Conheço o projeto, portanto, já conheço o projeto e a vossa iniciativa, portanto, é com muita satisfação que vejo também se estão a mobilizar para, enfim, puxar pelas instituições públicas, porque, digamos, o mix ideal para terem o apoio é, de facto, puxar pelos privados e pelas instituições públicas, e eu penso que a Assembleia pode, de facto, fazer a diferença, pelo menos colocando ainda mais no mapa a iniciativa, e, portanto, dessa perspectiva também, como o deputado Cássio Pinto disse, estamos inteiramente disponíveis e com vontade de ajudar, porque, aliás, se enquadra em muitas das, num eixo relevante, que é o da valorização de percursos formativos não formais, e, portanto, nessa medida, enfim, não se trata sequer de ter que inventar um espaço onde ele possa encaixar, porque esse espaço até já existe, trata-se de fazer corresponder às iniciativas que já existem aos objetivos que também estão previstos. Por isso também renovava os meus votos de continuação do bom trabalho e de parabéns pelo que fizeram até agora.
Muito obrigado também. Da minha parte, enfim, associo naturalmente ao que já foi dito, não é difícil perceber que este é um projeto e é uma associação que tem um intuito louvável, que é fazer valer uma experiência que experimentaram ou que eles conheceram por interposta pessoa e que entendem a necessidade de valorizar. Eu acho que esse tipo de trabalhos é muito importante. Perguntaram aqui em relação a se a Comissão podia fazer qualquer tipo de reconhecimento oficial, até para facilitar depois o contacto das escolas. Eu julgo que a Comissão não faz isso. A senhora Presidente da Assembleia da República, por exemplo, faz. Dar o seu enfim, o seu patrocínio, a sua chancela, mas eu julgo que o seu objetivo é facilitar o contacto com as escolas, eu iria pelo caminho que o deputado Duarte Marques aqui referiu, do contacto com o IPDJ, com o Instituto Português do Desporto e da Juventude, que de facto tem esse tipo de instrumentos. Liga isso muitas vezes com a inscrição na Federação Nacional, ou no Registro Nacional das Associações Juvenis, enfim, mas a partir desse contacto, eu creio que a ligação com as escolas será facilitada. O programa do inglês, aí o governo tem várias maneiras, depois os partidos terão de avaliar como é que querem usar, de recomendar determinadas alterações ao governo. De qualquer das maneiras, o senhor secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário vai estar cá para a semana, na comissão, e se calhar, pelo menos informalmente, alguns de nós no fim terão pelo menos a possibilidade de lhe transmitir isso. Não posso falar ainda mais ninguém, mas enfim, acho que isso não ficará esquecido. Mas perguntar também que formas é que o Parlamento tem de ajudar. Há dias, já antes do na altura de Natal, talvez, eu e o deputado Duarte Marques entregámos um projeto de recomendação ao Governo, que ainda não foi discutido, sobre a valorização da educação não formal. E, portanto, permitir que o Governo tivesse formas de acreditar ou de valorizar aquela educação que não está nas escolas, que não está nas universidades, mas tem que ver com a prestação de voluntariado, com a obtenção de certas experiências, nas quais, naturalmente, se enquadra este tipo de experiências, e ainda não foi discutido. Eu imagino que será possível também que outros partidos se associem à iniciativa, e tenho fortes impressões de que este o projeto em concreto será referido nessa discussão, porque acho que é uma valorização, exatamente no espírito dessa recomendação que entregámos, que este projeto se insere. E termino, agradeço-lhes terem tido a necessidade ou a vontade de se dirigir ao Parlamento, porque o Parlamento não deve funcionar em circuito fechado, vive também do contacto com a sociedade civil e com fazerem-nos chegar projetos, ideias, problemas, críticas que reconhecem no vosso dia-a-dia, neste caso no dia-a-dia desta associação. Eu vou-vos devolver a palavra para um comentário final. A doutora Cristina estava a tomar nota, além de nos ter ajudado na obtenção do computador, a tomar nota das questões para elaborar a ata e depois o relatório desta audição, que será depois comunicado a todos os deputados da Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado por todos os comentários que fizeram. Sem dúvida que são muito bons para nós. Nós vemos assim o nosso trabalho reconhecido, o trabalho de uma associação inteira. Obrigado por isso. Obrigado também por todas as recomendações que fizeram. Agora, respondendo às perguntas, uma das perguntas foi feita, eu vou tentar responder a todas, se eu me esquecer de alguma, por favor, avisem-me. Aquela pergunta que foi feita relativamente ao gap year no final do ensino superior, ou mesmo durante o ensino superior, é de facto um objetivo nosso, a médio prazo, introduzir também, melhor, abrir o leque do nosso público-alvo. Queremos passar dos 15 aos 20, como está atualmente, para dos 15 aos 25 e mais tarde ainda para mais, chegando a mais pessoas, mas inicialmente, como qualquer projeto deve fazer, preferimos especializar-nos para melhorar a nossa ação e para nos centrarmos no que para nós inicialmente era essencial. Depois houve uma segunda pergunta em que se falava da rede internacional. Não existe nenhuma rede internacional de associações de gap year. Nós conhecemos apenas uma, que não é uma rede, uma associação mais ou menos semelhante à nossa, a Associação Gap Year América, Estados Unidos da América, penso eu, com a qual pretendemos também a médio prazo vir a estabelecer uma ligação para também talvez desenvolver ações de intercâmbio que nos parecem importante para a nossa ação. Portanto, se calhar não existe, claro que nós não somos donos da verdade, não é? Há todo o mundo inteiro que muitas vezes é desconhecido, e mesmo investigando muito, por vezes escapa-nos sempre alguma coisa. Portanto, eu até admito que possam existir mais associações do que estas duas que eu referi, mas de facto não temos conhecimento que existam, mas se não existe, nós vai passar a existir a médio prazo, porque nós fazemos questão de a criar. E os Estados Unidos parecem-nos um ótimo parceiro, até porque já têm mais experiência, embora esta associação que foi criada nos Estados Unidos tenha sido criada em 2012, o que também é curioso para nós. Pronto. Se calhar é importante também referir que existem muitos sites sobre gap year, como podem imaginar, mas todos os que nós encontramos, tinham fins lucrativos. Portanto, todos eles promoviam viagens, agências de viagens, falavam de gap years em específico, vai para aqui, custa não sei quanto. Pronto, o próprio site, não quer dizer que promovesse, fizesse publicidade a agências de viagens, não, o próprio site funcionava como uma agência de viagens. Pronto. Barreiras para entrar no ensino superior. Não existem barreiras quando um gap year é exatamente feito durante o período de um ano. Porque, como bem sabe, os exames têm validade, os exames atualmente têm a validade de 2 anos, portanto, mesmo os exames que são realizados no 11º ano, ainda são válidos quando se acaba de fazer um gap year, portanto, quando se acaba de fazer um gap year ainda se podem usar os exames que se realizaram no 11º ano. Portanto, não parece haver grandes problemas com isso, a não ser que, claro, que as pessoas repitam o ano, mas depois também existe a possibilidade de repetirem os exames. Portanto, é tudo uma questão de opções e não existe barreiras maiores para fazer este gap year. Depois todos os senhores deputados, peço desculpa, todos os senhores deputados falaram dos patrocínios, da importância destes patrocínios privados. De facto, isso foi uma bandeira que nós quisemos erguer bem alto. Primeiro, não sermos conotados politicamente, porque sabemos bem que isso é um risco em Portugal. Depois as coisas não são olhadas com os mesmos olhos e de facto é uma coisa que queremos manter até ao fim. Não sermos conotados politicamente e depois também não temos qualquer tipo de ligação em termos de fundos ao meio público, porque sabemos bem como estão as coisas atualmente. O contexto económico não é o melhor, o contexto económico e financeiro não é o melhor para Portugal, e se temos hipótese de procurar este dinheiro no privado, por que não? Porquê estar à espera de dinheiros públicos quando temos uma hipótese bastante próxima? Se calhar dá muito mais trabalho, quer dizer, depois acabo por não saber se dá mais trabalho, mas de certo que é uma batalha que temos de fazer com os privados, mas estamos a conseguir e é uma bandeira que vamos continuar a erguer, como eu disse. Falou-se também de que a título particular poderiam interessar ao senhor Secretário de Estado, pela associação. Muito obrigado, isso era mesmo importante. Se todos pudessem ajudar desse ponto de vista, seria ótimo, porque de facto estamos à espera da reunião e da audiência. E entendemos perfeitamente que demora algum tempo, mas não sabemos até que ponto é que isso se virá a verificar. Em relação ao reconhecimento à Assembleia da República, pelos vistos só a senhora Presidente é que nos pode dar esse reconhecimento. Temos, se calhar, pedir uma audiência. Pronto, assim. Sim. Se vocês não puderem fazer, se os senhores deputados, melhor, se a Comissão de Educação não puder fazer, então pediremos uma audiência à senhora Presidente da Assembleia da República. Pronto, e é isto. Agradecer todos os comentários e participações e muito obrigado pela oportunidade.
Muito bem, nós é que agradecemos, de facto, como eu disse há pouco, as associações, as organizações, as pessoas virem de encontro ao Parlamento é importante para nós, que não estamos, que às vezes é pela primeira vez que tomamos conhecimento exatamente por este tipo de contactos. Agradecemos e esperamos que possamos ver num futuro muito próximo os frutos do vosso trabalho nos nossos amigos, colegas, familiares e em todos os filhos. Muito obrigado.